Então, muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao De Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. E pessoal, vocês devem estar se perguntando, cara, cadê a intro do podcast? É porque agora nós estamos com um novo formato, formato videocast. Então esse aqui é o primeiro podcast em formato de vídeo. Não sei se isso é um bom sinal, Edu, agora as pessoas podem nos ver, né? Então pode ser a alegria de muitos e a tristeza de outros. E é muito legal porque nós estamos gravando esse episódio aqui no escritório do Reclame Aqui. Então, inclusive, obrigado aí, Edu, Reclame Aqui e a todos pela oportunidade, é muito bacana. E eu tô aqui com um convidado incrível, que é o Edu Neves, o CEO do Reclame Aqui. Daí, Edu, belezura. Valeu. Foi muito joia. Difícil chegar aqui nos estúdios.
É, agora nós estamos tentando aprender essa coisa de videocast, podcast, né? Eu não sei, mas eu acho que de uns 10 anos para cá, toda a imagem em vídeo tem me envelhecido um pouco e me engordado um pouco. Acho que está o problema na alta definição das câmeras aí. No tempo que a gente só falava no rádio, de repente era melhor.
Exato, exato. É, para mim é uma novidade também, só estava gravando via áudio, né? Então o vídeo é novo. Então, inclusive, você aí, ouvinte do Spotify, o Spotify eu sei que tem capacidade de vídeo, então você pode enxergar, nos ver pelo Spotify e pelo YouTube também. Então, fica ligado. A ideia hoje, pessoal e Edu, é explorar um pouquinho do Reclame Aqui, mas a gente tem uma tradição aqui no podcast que é sempre conhecer a história do convidado. Uhum. Eu já conheço um pouco da tua história, eu sei que é uma história empreendedora incrível, que eu admiro bastante. É, então, eu queria que tu compartilhasse um pouco com a audiência, um pouco da tua trajetória, né? E emenda um pouco com a trajetória do Reclame Aqui também, porque eu acho que tem bastante lição aí pra gente tirar.
Tá bom, tem que ter tempo, hein, porque 53 anos de história. Não, mas vamos lá, eu vou tentar falar um pouco da minha vida pessoal mesmo, porque eu acho que todo empreendedor, ele tem na raiz dele, no jeito de ser, assim, no jeito que viveu, talvez, seus primeiros anos, nas coisas que ouviu, a semente da vontade de empreender, né? E quando é que eu descobri isso? Então, eu sou o filho mais novo de uma família de 3 pessoas. É, meu pai e minha mãe, minha mãe é daqui de São Paulo, de Campinas, e meu pai lá do interior do Mato Grosso, né? Na época Mato Grosso, agora a região que morava lá é Mato Grosso do Sul. E eu nasci aqui, mas vivi lá no interior do Mato Grosso, né? Meu pai era promotor de justiça, então duas coisas interessantes povoaram a minha infância, que foi mudar bastante. Então eu morei em 4, 5 cidades diferentes, cidades pequenas. Uhum. É, com um grau de liberdade enorme, tá certo que há 40 e tantos anos atrás era mais fácil ter um grau de liberdade, hoje eu acho que nem nas cidades pequenas as pessoas têm isso. Então, aquela história daquela infância que a sua obrigação era para a escola, fazer a tarefa e voltar antes de escurecer. Uhum. Então, acho que essas coisas, elas fazem parte de um ganho de autonomia, de liberdade, de risco, né? De sumir de bicicleta e voltar arrebentado para casa, de subir na mangueira e cair lá de cima e voltar com o braço quebrado. Então, assim, essa foi um pouco a minha vida na infância, assim, e dos meus amigos e do que eu convivia na época. Aí eu me mudei para Campo Grande na adolescência, né, a capital do estado já. Para quem não sabe, Mato Grosso do Sul foi criado em 1977. Então eu mudei de estado sem sair do lugar. Eu morava em Mato Grosso e acordei em Mato Grosso do Sul. Simplesmente que criou esse estado novo. E aí eu mudei na adolescência para Campo Grande, que era a capital, e cresci em Campo Grande, que é uma cidade maior, hoje tem cerca de 800 mil, quase 900 mil habitantes. Na época era um pouco menor, mas assim, é uma cidade interiorana. Quem é de São Paulo vai olhar assim, uma cidade meio Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, são cidades que têm um tamanho, assim, uma musculatura econômica maior, mas tem um jeito interiorano de viver. E eu fui criado nesse jeito interiorano de viver, né? Que é diferente de quem foi criado em São Paulo, ou no Rio, ou de repente em Belo Horizonte.
Eu sei bem como é.
Porto Alegre. São cidades com uma cabeça mais metropolitana, regiões grandes e tal. Então, também a gente aprendia que viajar 200 quilômetros é perto, dá para ir e voltar no mesmo dia, né? O jeito de olhar para dificuldades é sempre muito diferente.
Exato.
E essa foi uma outra parte de formação. Então, o pessoal fala assim, mas como assim? Vocês foram passear lá em Punta Porã, na divisa com o Paraguai, fazer compra de manhã e voltar à tarde, são 340 quilômetros. É normal, 3 horas e pouco para ir, ficamos lá, fizemos com 3 horas e pouco para voltar. Por que eu falo isso? Porque isso vai ajustando um pouco o que é esforço. Uhum. Né? E aí, bom, cresci, fui fazer faculdade, na época eu queria estudar sobre informática. Eu tive contato com aqueles computadorzinhos, TK85, que você ligava na televisão. Meu irmão mais velho dava aula de BASIC. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu achava demais você escrever umas linhas e ele executar uma coisa, sei lá, um pontinho andando na tela. Eu falei, cara, isso aqui que eu quero fazer, né? Essa abstração, né? Uhum. De você ter uma coisa existindo aqui com letras e texto e depois uma coisa acontecendo para as pessoas verem. Achei aquilo mágico, assim. E aí, na época, eu fui fazer o curso, estava começando os cursos na área de tecnologia e Campo Grande tinha duas opções. Eu fazia ciência de computação ou eu fazia análise de sistema. Eu fui fazer análise de sistema. E era um curso que misturava administração e processamento de dados e tecnologia, essa foi a minha formação. Mas aí a faculdade que eu fiz faliu e eu nunca recebi esse diploma.
Sério?
Eu fiz os 4 anos, colei grau lá, apresentei projeto, mas eu nunca recebi o diploma. E até hoje eu não tenho curso universitário.
Pô, que sacanagem isso, cara.
E também, eu acho que é porque depois eu nunca me interessei em tê-los, né? Assim, tentei várias vezes, vou contar um pouquinho. Mas aí eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu entrei na faculdade, eu ia fazer 17 anos quando eu entrei para a faculdade. Então, eu sempre fui adiantado um ano na escola. E saí, comecei a ganhar dinheiro muito rápido. Naquela época, eu trabalhava de operador de mainframe. Alguém vai saber o que é isso, mas era um computador que ocupava 1.000 metros quadrados e processava menos que um smartphone hoje. Mas muito menos do que um smartphone hoje.
Sim.
E aí eu comecei a trabalhar, trabalhava nas madrugadas, aquele mundo assim, das salas enormes de computador, ar-condicionado gelado. Foi o meu início de vida, assim. E aí eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos. Com 24 anos eu já tinha 2 filhos, já, assim, então a minha vida já começou muito cheia das obrigações também, muito prática.
Uhum.
E eu, aconteceu que eu mudava muito de emprego. Assim, cara, eu mudava toda hora de emprego. E aí eu descobri que eu mudava de emprego porque eu queria que as empresas fossem do jeito que eu queria que elas fossem. E aí eu descobri que isso chama empreendedorismo. Falei, cara, eu tenho que abrir o meu próprio negócio. Aí tentei abrir uma primeira empresa com os colegas, que eram ex-colegas de faculdade, e aí deu tudo errado. Quebrou, voltei, arrumei emprego de novo. Depois eu saí, abri uma outra empresa, quebrei de novo. Aí foi mais difícil, porque eu fiquei devendo, fiquei sem dinheiro. Aí fui arrumar emprego e também não conseguia voltar a empreender porque era endividado. Tive que passar esse período, né, cuidando do meu crédito. Cuidado, gente, com isso.
Mas,
aí.
Mas da primeira para a segunda vez foi quanto tempo de diferença, assim?
Uns dois anos. E aí sim eu comecei um empreendimento e assim, eu comecei na área de software, né? Eu era desenvolvedor de software.
Uhum.
Depois eu fiquei um tempo, eu tive uma sorte de trabalhar na companhia de energia. Eu sempre tive uma escolha de trabalhar em empresas que fossem grandes.
Uhum.
Porque eu gostava de lidar com problemas complexos, assim. Então, puxa, se eu fosse trabalhar numa empresa pequena, ia ficar fazendo algo muito simples ali.
Uhum.
Não me interessava, assim. E numa dessas, eu fui... Era uma empresa que todo o ambiente era mainframe, eles estavam começando a montar redes. E eu tinha alguma experiência de microinformática na época. E aí me colocaram para gerenciar a área de microinformática. Só que a área de microinformática era automação de escritório. Tinha poucos sistemas.
Uhum.
Tinha alguns sistemas de coleta de dados, de leitura de rua e tal, e o resto era... E aí eu comecei a ter uma experiência gerencial. Então, como você vai montar uma área de field support? Como que você vai tratar assistência técnica? Como que você vai comprar peça de reposição? Eu comecei a ter uma experiência gerencial assim que eu não tinha tido. E aí eu me encantei com um negócio do tal do Help Desk, que era essa coisa do atendimento.
Isso que ano?
Ah, cara, assim, 1993, talvez.
Nossa.
Então se falava de ITIL. HP era o grande referência no mundo assim, de serviço, de suporte. Aí eu conheci as primeiras ferramentas de service desk, de controle de tempo, de atender, de tempo de resposta para o usuário, depois de avaliação de desempenho do atendente, do serviço aplicado, da peça. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, que era no serviço que você garantia a estabilidade daquele outro serviço prestado pela empresa.
Uhum.
Eu conto isso porque para mim ele foi um despertar dessa coisa de consumidor, cliente, atendimento. Só que num ambiente interno, sei lá, com 3 mil clientes internos, usando tecnologia, você tendo que servir esses 3 mil clientes para a continuidade do negócio. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no segmento de redes, comecei a estudar, falei, quer saber, eu vou mudar de área de novo, agora eu vou estudar sobre redes. Eu fiz curso de cabeamento, gente, eu tenho certificação para cabear, crimpar, fazer tomada, fibra ótica, fazer fusão de fibra. Aí mudei completamente, comecei, falei, cara, eu vou para a área de infraestrutura de rede. E aí comecei a fazer alguns cursos e falei, olha, eu estou aqui meio parado, andando de lado, eu tenho família e tal, já tinha me separado, mas tinha os filhos, e eu falei assim, olha, eu preciso vencer na vida, não dá para eu viver de salário. Uhum. Então, aqueles sonhos assim, e eu acho que eu posso montar uma empresa de consultoria na área de redes. Eu peguei e saí do emprego, vendi meu carro.
Já tinha pagado as dívidas?
Aí já tinha pagado, já. Foi aquele tempo de colocar as coisas em dia. Aí teve um plano de demissão na empresa, era a época das privatizações, assim. Uhum. E aí eu saí da companhia e montei um negócio. E aí, nesse negócio, eu tive a lição número 4 aqui das coisas que eu estou contando. Que eu tinha que de manhã vestir terno e gravata, que naquele tempo, para vender tecnologia, você tinha que ter terno e gravata. Era o contrário. Hoje, você chegar de terno e gravata, acho que você é um cara antigo, que não vai entregar nada. Que você não entende nada de tecnologia, que você é velho. Mas naquela época, você não era sério.
Sim.
E aí, a gente fechava os projetinhos de rede, ainda pequenos, em rede de 50 pontos, 100 pontos. E à noite, cara, eu punha botina, calça, macacão, sei lá, e ia parafusar canaleta na parede e instalar. Se o cliente aparecesse à noite lá, o dono da empresa, o vendedor, estava lá instalando as coisas. Então, sim, isso é uma coisa que o empreendedor tem que entender. Ele pode vender a imagem que for, mas ele tem que estar disposto a fazer tudo na companhia.
100%.
Assim, e você é a referência das pessoas. É. Né? Eu fazia isso por dois motivos. Um, porque eu precisava muito e meu negócio não podia dar errado. Né? E a outra, porque eu nunca tive... nunca escolhi coisas mais elegantes ou menos elegantes para fazer. Eu acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Uhum. Então, aqui no Reclame Aqui Mesmo, a gente vai entrar nessa história, a gente fez de tudo, entendeu? Então, atender cliente, mas fazer as primeiras redes do Reclame Aqui, eu que instalei os computadores e as coisas, a gente fazia de tudo, formatava a máquina e tal. E aí, essa empresa, ela deu muito certo. Assim, aí eu comecei, a gente começou a aumentar os projetos. Sempre com aquela ousadia que eu tinha que saber mais do que eu estava executando no momento. Uhum. Então, para ser simplista, eu sei instalar redes locais, então eu tenho que saber trabalhar com rede remota, como interligar dois sites. Ah, eu já sei interligar dois sites, então agora eu tenho que passar voz entre os sites, tenho que conseguir integrar a telefonia. Agora eu sei montar rede de 200 usuários, agora eu tenho que aprender a montar rede de 2.000 usuários. Ah, mas agora eu tenho que saber instalar segurança. Então, sempre me auto-pressionando para mover sempre um passo adiante, como se eu não fizesse isso, eu ia ser superado em algum tempo e alguém ia tomar meu lugar. Uhum. Então, aí chega uma hora que isso vira uma dinâmica natural, não é nenhuma dinâmica de esforço. Né? Eu acho que você é empreendedor, você sabe, de vez em quando a gente olha para o próprio produto e fala, cara, se eu não fizer isso aqui nos próximos 3 meses, alguém vai aparecer fazendo.
Eu estou com isso nesse exato momento.
Não é? Alguém vai aparecer aqui fazendo. É. E eu vou morrer de fome, vou quebrar, vou perder todos os meus clientes.
É bem isso.
Uma neurose, assim, mas eu acho que isso é uma parte que bem ajustada, assim, na gente.
Não, é positivo, é saudável, eu acho que é necessário, né? Porque no momento que tu perde isso, você perde o brilho ali do negócio, né?
Exatamente, você vira gerador de caixa, aí você começa a pensar a cabeça de P&L e não está pensando mais com a cabeça do empreendedor que pensa em todos os itens. Tem que pensar no lucros e perdas ali, no orçamentário também, etc. Mas tem que pensar no cliente, no produto.
Com certeza.
E aí essa empresa, eu cresci muito assim, procurando bons parceiros. Assim, então eu fui distribuidor de muitas marcas na época importantes, algumas importantes até hoje. Por exemplo, na época nós fomos a primeira empresa certificada da Cisco Systems, né, que hoje ainda continua sendo um líder global nessa área de redes. Na época era um uníssono, só existia os caras. Uhum. Nós fomos a primeira empresa no Centro-Oeste a se certificar.
Legal.
E na época era assim, mesma coisa do tal do terno e macacão. Na primeira vez eu fui lá e fiz todas as certificações. Fiz a certificação do engenheiro, fiz a certificação do técnico de campo, fiz a certificação do sales, do cara de venda. Uhum. E depois nós fomos crescendo a empresa. Fomos contratando gente e distribuindo esses papéis. E aí, no final, assim, Isso, aí começamos lá em 97, mais ou menos, 98. No ano 2000, a gente foi certificado, assim, como um parceiro relevante, começamos a ter descontos. Então, assim, o negócio começou a andar muito, a gente já tinha clientes de referência. Então, a gente começou a crescer muito rápido. E aí foram praticamente 10 anos, 12 anos, assim, de muita evolução, muito crescimento. E era um negócio difícil, porque engenharia... Toda tecnologia tem ciclo, né? Então, lá, cada 2, 3 anos você tinha que reinventar a empresa, retreinar todo mundo, as tecnologias mudavam. Era uma empresa de serviços e venda, mas era, tinha um alto risco assim, de você ficar desatualizado. Mas eu sempre tive foco nas pessoas. Assim. Quando a gente fundou a companhia, ela chamava NextNet, que assim, a gente falava a próxima rede. Então, assim, a próxima rede tinha um enunciado assim, do que a empresa era. E aí tá, a próxima rede não será nem a internet 2, 3, nem a próxima tecnologia. Será aquela que conectar as pessoas com mais eficiência. Essa sempre vai ser a próxima rede. Essa sempre vai ser a busca, né? Então, olha hoje o que a gente... E eu tô falando de um tempo, cara, que a gente não tinha rede social, né? Então, pega o ano 2000. E a gente já tava falando disso, de voz, de vídeo em rede. É. Mas aí eu tava olhando isso do ponto de vista da engenharia.
Sim.
Eu não estava olhando isso no ponto de vista da aplicação. E aí, por que eu vou contar isso? Porque nessa mesma época, lá no ano 2000, o Maurício Vargas, 99 para 2000, o Maurício Vargas, que é o nosso fundador, quem me convidou para estar aqui, ele perdeu um voo. Lá nesse ano 2000, ele trabalhava com internet fazendo site. Naquela época, os sites eram estáticos praticamente.
Sim. Ele início da internet, né?
Início da internet. E o Maurício estava de Campo Grande, tentando. Eu não o conhecia. E ele estava tentando pegar um voo para São Paulo para participar de uma concorrência do tal do UOL.
Só do UOL?
É, o UOL estava começando a digitalizar as revistas da Editora Abril. Gente, a maior parte das pessoas que estão assistindo isso não tem a menor ideia do que eu estou falando.
É verdade.
Porque não existia conteúdo jornalístico na internet. Não existia revista, não tinha...
Loucura, né?
Então a revista saía na banca, aí existia uma equipe que pegava aquele conteúdo que foi diagramado para ser impresso e adaptava para ir para o site. Era isso.
Que loucura,
a internet. Cara. E o Maurício ia vir para... Ele tinha conhecido uma pessoa tal que estava fazendo esses trabalhos para o UOL e ele perdeu por causa de uma questão de overbooking.
Que era muito comum, né? Antigamente.
Era... permitido, né? Ontem eu estive num evento até falando assim, gente, isso era permitido.
Que loucura, né?
E as pessoas que se acomodassem, porque a lei e o ambiente regulatório diziam que podia. Então nem tudo que está regulado é justo.
Sim, exato.
Então o direito do consumidor, ele é uma tese, né?
Uhum.
Ele tem lá o CDC, ele tem todo o ambiente regulatório lá de... telefonia, de energia, de aviação, etc. Mas ali acontece um monte de distorções, porque existe o poder econômico das companhias agindo nisso. E um desses era a deficiência das empresas conseguirem controlar os assentos, né? Controlar quem ia embarcar. Você podia, o bilhete, tinha muito bilhete que era vendido em aberto, você marcava, mas se você não comparecesse, você podia voar no próximo. Tinha uma série de modalidades que faziam com que eles perdessem o controle da ocupação da aeronave. Então eles criaram essa figura de que overbooking está tudo bem. Então vende mais do que tem aí, porque sempre vai faltar alguém. Sabe aquela história do show que o cara vende 20% a mais, contando com um no-show, e naquele dia vai todo mundo?
Vai todo mundo, exatamente.
E depois alguém derruba o portão do estádio, né? Então assim, é esse tipo de prática. E ele perdeu o negócio, porque ele não conseguiu embarcar. E aí ele queria dizer para a companhia, ele queria abrir uma reclamação, logicamente ele não ficou nada feliz, mas assim, ele não estava pé da vida só porque ele perdeu o voo, ele estava pé da vida porque aquilo era uma prática legal.
Sim.
E essa era a resposta que ele recebia. E cara, até hoje no Reclame Aqui, todo dia tem dessas, o consumidor reclama, o cara fala, está na lei, estou fazendo o que a lei, estou atendendo segundo o ambiente regulatório. E às vezes tem barbaridades que estão reguladas e estão na lei, do ponto de vista da sociedade, do tempo que a gente está vivendo. E naquele momento era isso. E aí ele perdeu esse voo, perdeu o negócio e não conseguia reclamar para ninguém disso.
Que entrou em contato com os caras e os caras, tudo
mandou
bem.
Carta para o presidente, mandou para não sei o quê, porque O Maurício era um cara muito intuitivo, então ele intuitivamente ele estava querendo dizer só que aquilo estava destruindo a marca.
Uhum.
Agora, você pensa um cliente insistir em falar com você? Quantas marcas dão valor nisso? As marcas reclamam que o cliente botou um review negativo, as marcas reclamam que ele fez uma reclamação no canal ou no Reclame Aqui, elas reclamam que ele não para de ligar para reclamar. Gente, o cara está insistindo com você.
Com você. Exato, ele simplesmente podia ir embora, sem falar nada.
Ou sair falando mal de você para todo mundo, que é o que mais acontece.
Que é o que mais acontece. E nunca mais volta, né?
Ele então, fala, mas nunca mais volta. Essa escuta da empresa, na época principalmente, hoje já mudou realmente bastante, muitas companhias, muitas marcas, ela era por indicador. E o indicador era operacional. Quantas pessoas você atendeu hoje? Atendi 10. Ah, então tá bom. E você? Quantas pessoas você atendeu hoje? Atendi 6. Manda esse embora e contrata uma pessoa que atenda 10, porque o custo por atendimento está subindo muito.
Sim, o volume era melhor do que a qualidade da resolução, né?
E aí o Maurício pensou, ele estava nesse mundo de internet, e aí ele pensou, cara, vou montar um site onde as pessoas vão reclamar e todo mundo vai ver.
Em 2000 isso?
Final de 99, aí ele não sabia nem como fazer isso, aí ele tinha um amigo, que era um amigo dele na época publicitário, e ele falou disso, o cara falou, cria o reclameaqui.com.br, e aí ele registrou esse domínio e criou o site. Aí o site foi no ar em 2000, a gente não sabe a data exata, mas a gente comemora no dia do aniversário do Maurício, é 25 de abril, virou essa data, mas ninguém consegue localizar, nem ele sabia exatamente quando tinha sido. Porque ele não conhecia a tecnologia para fazer um software, assim, fazia site, né, estático, sim, ou conteúdo dinâmico só. Aí descobriu o PHP, uma série de coisas, descobriu uma pessoa, ele não era uma pessoa de tecnologia, uhum. O Maurício era um cara de design, um cara de marketing, vendedor, não. Um empreendedor assim, e aí colocou no ar. A gente reza a lenda que a primeira reclamação quem fez foi o Felipe, que hoje é sócio aqui, é nosso CMO, que é filho do Maurício, na época ele era pequenininho. Foi contra o McDonald's e o McDonald's respondeu lá em 2000.
Em 2000 mesmo?
E era porque ele não conseguia, ele era pequenininho, não alcançava no balcão do McDonald's para pegar ketchup. E ele chamava e o cara não enxergava ele embaixo do balcão. Você imagina o tamanho que ele era. Você vê como esse conceito de falar com o cliente, às vezes está na marca e às vezes não está na marca.
Uma curiosidade, Edu. Vocês têm, por exemplo, fora da família, né, e dos primeiros amigos ali. Vocês sabem até hoje, por exemplo, a primeira reclamação de um consumidor?
Não.
Quem que é essa pessoa?
Isso se perdeu, assim, porque teve, com o passar do tempo, teve o Maurício também, ele, no meio desse caminho, então, assim, desse ano que a gente calcula por uma base de dados que foi recuperada, que tinha umas 26 reclamações no ano de 2000, e foi um projeto que ele carregou com ele muito tempo, como um projeto pessoal, assim. Aí ele chegou a vender o Reclame Aqui.
Ah, é?
É.
Ah, você não sabia dessa história.
Ele vendeu para um alemão, porque o Reclame Aqui já tinha algum tráfego, o Maurício estava focado em alguns outros projetos, e o cara se interessou, porque achou que aquilo ia dar muito dinheiro de mídia. No Brasil ainda isso não estava muito assim, mas o cara, nossa, vou botar Google AdSense na época. Aquelas janelinhas de texto, assim, os anúncios eram aquilo, né? E aí ele vendeu. Só que o cara recebia aquele monte de notificação extrajudicial das empresas, ameaça de processo e tal, o cara apavorou. E o Maurício já tinha um sócio na época, não vou me recordar agora, assim. Os dois venderam e depois o Maurício comprou de volta sozinho pela metade do preço do que ele tinha vendido a parte dele, comprou todo.
Mas isso foi 2000 e quanto? Sabe 2005?
Ah, isso 2005, 2006, assim.
Caraca, meu.
Ele falou que foi quando ele teve mais angústia, porque como ele estava precisando se capitalizar para outras coisas, ele falou que foi. Ele falava assim, que foi o tempo que ele não dormia. Ele falou, cara, vendi o grande negócio da minha vida. Vendi. Era um negócio que não dava dinheiro, que dava trabalho, não era uma empresa, era ele sozinho segurando a onda lá, gastando dinheiro naquilo. Mas ele ficou com essa angústia. Tanto quando ele comprou de volta, falou, cara, eu me desfaço de qualquer coisa, mas nunca mais me desfaço do Reclame Aqui.
Que loucura, né, cara? A visão.
Então você vê como essa visão empreendedora, às vezes, ela contraria uma lógica.
É. Total.
Né? Porque essa visão, ele estava vendo assim também, o Twitter andando, uhum. o Facebook já tinha surgido, o Orkut tinha sido uma explosão de sucesso. Então Sim. ele olhava esses mecanismos de UGC, que nem uhum. era rede ainda, né? É, ganhando muita força. E o Reclame Aqui com essa dinâmica de rede, ou seja, alguém vai lá voluntariamente, reclama, alguém vai lá voluntariamente, responde. Aí aquele conteúdo gera uma indexação, que gera a próxima visita, que gera o conhecimento para alguém ir lá reclamar, colocar Sim. um conteúdo, alguém responder, colocar outro conteúdo.
E vai indo.
E vai indo. E aí, nesse caminho, surgiu o primeiro... Eu estava lá na... Então, isso bem paralelo mesmo, eu continuava no meu negócio, crescendo lá, de infraestrutura de rede.
Não sabia da existência.
Não conhecia. Aí até então, nessa época, eu já tinha ouvido falar do Maurício, porque Campo Grande é um ecossistema pequeno, assim, uhum. né? Então, de empresas, ele tinha feito... A empresa dele, da qual depois o Diego Campos, que hoje é o nosso CPO aqui, que é o sócio número um do Maurício no negócio. Uhum. Bom, o Felipe é o sócio número zero, porque nasceu na casa dele, mas assim, como sócio convidado a participar do negócio, Sim. o Diego é o sócio número um. Ele fez o site da minha empresa, da NextNet. Ah. E eu troquei por um switch, por um equipamento de rede. Mas foi a empresa dele que fez, eu o conheci de passagem, assim, eu não tinha muito contato com ele. E aí, então, eu continuei nesse negócio de infraestrutura, data center e engenharia, praticamente, dizendo assim, de infraestrutura, de redes e sistemas. E o Maurício crescendo com uma empresa de software, da qual o Diego Campos era estagiário dele, depois se tornou sócio, uhum. software em web, que era uma baita novidade. Então, ele tinha sistemas de gestão de frota na web. Então, essas coisas não existiam. Todo mundo instalava sistema no computador. Uhum. O sistema deles era hosted, né? Era
Nossa,
cloud
mega
já.
Inovador era na época.
Era uma ideia de cloud, porque as empresas não precisavam instalar nada nos computadores e tal. Uhum. Então, era isso que ele fazia. Até que um dia surgiu um projeto que precisava de uma solução de software e uma solução de infraestrutura juntas, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E aí um conhecido nosso, um amigo em comum, nos aproximou e falou, tem uma chance de um projeto lá em Cuiabá, que a licitação deu fracassada, era um órgão público, e eles precisam fazer a compra nas mesmas condições, uhum. que é meio que uma compra de urgência. Você chama o edital, as empresas participam, ninguém se classifica. Isso é legal, aí o que, que você faz? Você faz uma chamada, se alguma empresa se enquadrar naquilo, tanto em preço como condição, ela ganha o projeto, para você não perder a verba e tal. Uhum. Era final de ano isso, e 15 anos atrás. E aí, pouquinho mais até. E aí ele me apresentou o Maurício e falou, Maurício pode fornecer o software, vocês fornecem a infraestrutura. O cara nem participou, ele aproximou a gente e falou, tem um negócio lá que eu não consigo participar, mas vocês conseguem. Aí eu conheci o Maurício, nós viajamos junto, ficamos no mesmo hotel, e aí fomos lá no cliente. Cara, deu muito certo, muito rápido. Ele começava uma frase, eu terminava. Começava uma frase, ele terminava. Parecia um jogral, assim. Parecia que a gente tinha convivido a vida inteira.
Sim.
A gente fazia uma leitura de situação, assim, vendendo mesmo. A solução, sabe? E a gente começou lá, toma cerveja, uma viagem, duas, três, foram algumas idas e vindas. E a gente conseguiu, fez lá um dossiê desse tamanho de certificados técnicos e experiências e chegamos lá, protocolamos, o cara falou, eu acho que vai dar tudo muito certo, dá uma semana aí, eu acho que vocês vão ganhar o projeto. Cara, foi uma festa, porque era um projeto de $1 milhão. Aí nós, putz, agora, né? Fizemos a vida aqui nesse projeto, fizemos um ano. Passou uma semana nada, aí o Maurício me ligou, cara, você tem notícia lá? Não tenho, a gente tentou saber. Vamos lá, chegamos lá, o cara falou, não tem nada protocolado aqui. Aí, como assim não tem nada protocolado? Não tem nada aqui. Aí nós falamos, não, a gente teve aqui, o número do protocolo é tal. O cara falou, nunca existiu esse número aqui. Cara, os caras tinham apagado tudo. E uma terceira empresa lá tinha ganho o negócio.
Nossa,
assim, um negócio
senhora.
Sinistro, assim. A gente acha que essas coisas começaram ontem, né?
Cara.
Mas essas coisas existem há muitos anos, assim. E aí, cara, foi Sacanagem, um balde cara. D'água. A gente falou, cara, que coisa. Foi impressionante. Aí nós fomos embora, bebê, né? Tipo, vamos pro boteco lá, cara. Tudo. Aí a gente conversando, eu falei assim, pô, Maurício, troço decepcionante. Essas coisas a gente faz muito esforço e tal. E eu estava nessa época de ter que reinvestir na empresa, sabe? Na minha empresa na época, para dar mais um ciclo de crescimento. Eu falei, olha, eu acho que eu vou vender os contratos, vou parar um pouco. Sabe aquele dia que você sai meio desanimado, assim, uhum. Você fala, ó, já dei certo, né? Se eu quiser parar um tempo de trabalhar, já consigo parar de trabalhar. Eu tenho um dinheiro reservado aí para ficar fora do Brasil, de repente um ano, num sabático. Aí Maurício, vendedor, ela falou, ah, pô, legal, pô. Legal,
é isso aí,
cara, é bom ouvir isso, tal, não sei o quê. Mas deixa eu te contar um negócio, você conhece o Reclame Aqui? Aí eu falei, ah, conheço, sei que é o site que você tem, tá? Então, cara, é um negoção e tal, e eu tô captando. Não era nem captando, eu tô procurando alguém pra investir lá pra mim e tal. Eu falei, como assim? Aí ele abriu e me mostrou o Analytics do Reclame Aqui. E o Reclame Aqui crescia, dobrava o tráfego de um mês pro outro.
Caraca!
Porque o Google tinha indexado.
Isso já é 2007, 2008, mais ou menos.
É. E aí eu olhei aquilo e falei, como assim? Mas o que você faz para isso? Porque aí o meu racional era de tecnologia e não do usuário de internet. Eu não entendia nada de internet, de comportamento de usuário e tal. E o Maurício vivia disso, né?
Sim.
De comportamento de usuário. Aí ele me explicou. E aí ele falou, procura aí marca X aí. Aí eu colocava lá uma marca. Aí a primeira página do Google só tinha Reclame Aqui. Nem o site da marca aparecia. Porque na época o Google nem considerava o nome de domínio como uma distinção forte para o SEO.
Nossa senhora.
Então tinha marca que aparecia na segunda, terceira página. O resto era tudo reclamação do Reclame Aqui.
Que loucura, cara.
E aí eu falei, tá, mas e daí? Ele falou, e daí que as marcas estão me ligando. E eu estou indo a São Paulo direto fazer reunião, explicar como é que funciona o canal, como é que as coisas funcionam. Simplesmente porque isso aqui é um poder de divulgação. Aí, cara, aí a gente começou a ter umas discussões bem filosóficas, assim, da questão da justiça, do ser humano, da incoerência daquilo que você quer como consumidor e aquilo que você faz como executivo ou profissional. Uhum. Né? Como que as pessoas reclamam de uma fila, mas quando elas estão numa empresa, se tiver fila lá no estabelecimento, está tudo bem.
Sim.
Mas quando ela está na fila de um outro estabelecimento, aí está tudo errado essa fila aqui.
Inclusive, só fazendo parênteses, é por isso que o podcast é de cliente para cliente. Porque, cara, eu sou cliente, você é cliente, você pode ser um executivo, você pode ser qualquer coisa, mas você é cliente no final do dia. Inclusive, até brinco, a gente é cliente antes de nascer, né? A gente é cliente dos serviços, né? Então.
E aí eu saí de lá assim, com aquilo na cabeça... Aí cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu tava casado de novo, tá? Eu falei assim, acho que não vamos mais pra lugar nenhum, quero investir num negócio de internet aqui. Vou ficar rico. Vamos ser o Google.
Ela já falou, meu...
Aí, tipo, ninguém entendeu. Eu também não entendia bem aquilo. Mas assim, a lógica, a dinâmica de rede pra mim fez sentido. A indexação que o Google gerava fazia sentido, porque também aquilo era um interesse pelo conteúdo, sabe?
Sim, claro.
É que as pessoas estão procurando informação e não tem, só tem o Reclame Aqui.
Uhum.
E também essa coerência quase filosófica, assim. Isso não vai mudar, isso é uma contradição humana.
Sim.
E vão ser mecanismos de informação, de coerção através da informação e de concorrência pela melhoria que vão gerar esse tipo de movimento na sociedade.
Claro.
É a concorrência.
Uhum.
Só que não é a concorrência pelo preço. É a concorrência pela opinião do cliente, pela avaliação positiva, pela preferência das pessoas.
Claro.
E aí, eu numa outra conversa com o Maurício, eu ainda estava assim, meio naquela dúvida, e ele falou assim, vai ter um evento em São Paulo que é o primeiro fórum Reclame Aqui lá. Vai ser lá no Trip Paulista, na Doc Lobo, assim. E eu queria que você fosse lá participar. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, só que eu não tenho dinheiro para te dar passagem e nem hotel. Você vai ter que...
Se vira.
Sempre foi muito sim, cara. Zero bom negociante, se a gente pensasse. Ele tava captando investimentos e eu não tenho dinheiro para nada. E aí ele falou, você vai ter que pagar seu hotel, mas eu quero muito que você vá. Aí eu fui, cara. Falei, cara, eu vou lá ver o que é isso.
Afinal,
eu vi eles preparando os PowerPoints, investir, né? Lá e tal. Falei, cara... E assim, todo mundo muito entusiasmado, muito assim, com senso de missão na empresa, assim, né? Que era dentro da empresa dele e do Diego aquilo. Era uma bolha ali dentro.
Sim.
Não era um negócio apartado.
Hoje o pessoal chama de spin-off.
Ali era um projeto, uma confusão lá dentro. Sim. Então, a mesma pessoa que atendia o cliente da empresa atendia quando ligava para o Reclame Aqui. Era uma coisa assim meio zoada mesmo. E aí eu cheguei aqui em São Paulo à noite, no hotel, eles estavam sentados lá e tal. Falou, tá lotado o evento, para 100 pessoas. Aí eu falei, cara, ele vendeu o ingresso. Ele vendeu para falar sobre Reclame Aqui. E lotou. Aí eu falei, cara, que legal, tal. Ele falou, e amanhã você vai abrir o evento, falou para mim. Eu falei, como assim, cara? Não, você vai abrir o evento.
Cara, que pena que eu não conheci o Maurício, cara, não tive essa oportunidade.
E aí ele falou assim...
Sensacional.
Eu falei, mas o que, que eu vou falar? Ele falou, você vai falar a história do seu voo, você vai contar as coisas que você me contou. Aí eu falei, é isso? Ele falou, é isso, cara. Porque essa é a incoerência das pessoas. E aí eu fui e contei as histórias que eu ouvia do meu pai e do meu avô sobre as coisas que meu avô fez. Então, meu avô teve farmácia, meu avô teve armazém, meu avô fez de tudo, assim... Mas ele sempre teve um foco no comportamento da sociedade e dos clientes dele. Mas uma coisa que me marcava era contar do armazém dele. Que ele tinha uma cidadezinha pequena chamada Paranaíba, no interior do Mato Grosso, lá, sei lá, na década de 50, 60. E 50 e tanto. E assim, como que ele achava o sortimento pela necessidade das pessoas? Então era aquele armazém que vendia de machado, farinha, enlatados, goiabada... Doce, aí tinha doces em calda ingleses.
Isso é o Walmart, o princípio do Walmart, né?
E aí o que, que acontece? É, nas conversas dele, por exemplo, ele tinha estacionamento para cavalo.
Olha aí!
E aí meu pai e meu tio, que são gêmeos, então eles eram crianças, eles tinham que desencilhar os cavalos, as carroças e dar banho nos cavalos. Para o cavalo descansar. Enquanto as pessoas faziam tudo que precisavam na cidade.
Mas o que achou?
E era de graça. Né? Hoje você paga estacionamento de shopping.
Exato.
Não é não? Capaz de ser a maior receita do shopping, capaz de ser o estacionamento, mais que os aluguéis. E aí eu contava essa visão no cliente. E assim, como ele fazia a caderneta de pagamentos baseado no tipo de atividade de cada um. Então, se você era da lavoura, ele sabia as datas de safra. Se você era pecuarista, sabia a era do gado e quando você ia ter dinheiro. E as negociações e os pagamentos estavam todos... ligados àquilo. Assim como ele tinha, por exemplo, do lado da cidade tinha uma colônia de hansenianos, que na época eram um horror das pessoas, eram os leprosos, ele tinha um dia que ele fechava a loja e atendia pelo fundo para atender os hansenianos. Então, assim, essa visão, assim, ele falou, cara, é isso que você vai contar. E aí eu parei, né? Aí no outro dia fui eu lá, né? E assim, eu não era muito eu tinha meio que... Eu não tinha medo de falar em público, mas eu não sabia muito me postar com plateia, né?
Sim,
eu era um
natural,
cara de projeto, né? De reuniões, de coisa assim, não era um negócio natural. Aí eu cheguei e tinha assim 100 pessoas, aí eu pus na cabeça para saber quem essas pessoas são. Ah, quem aqui é de atendimento? Aí tinha 3, 4. Quem aqui é de marketing? Tinha 1. Quem aqui é? Eu ia perguntando um ali, quem é de operações? Quem trabalha com logística? Aí eu falei, quem aqui é advogado? Cara, era 70% da audiência do negócio, eram advogados.
Que engraçado, cara.
E aí eu falei, cara... E na hora me deu um estalo, eu falei assim, e quem aqui é consumidor? Foi instantâneo, assim. Aí todo mundo deu uma gargalhada e levantou a mão. Aí eu falei, ganhei a plateia, ganhei a audiência. Mas
foi sagaz.
Aí
foi
eu
sagaz.
Falei, então aqui é um papo de... Eu não tenho condição de conversar com advogados, eu vou contar as minhas histórias, as minhas experiências de consumidor para consumidor. E como eu construí uma empresa olhando para o consumidor, como que eu penso em computadores olhando para o consumidor, eu penso em redes pensando em consumidor, eu penso em quem vai usar, eu penso nas aplicações na vida das pessoas. E isso é que é o transformacional das coisas, esse é que é o valor da marca e tal. E aí comecei a contar a história do meu avô. E falar das incoerências, cara. E a plateia ficou em silêncio.
Vidrada ali.
Assim, porque eu comecei a dizer, e quando a gente vai pegar o voo? E quando a gente é da companhia aérea? E quando a gente vai fazer uma entrega? E quando a gente é quem recebe a entrega? E quando a gente vai a um restaurante? Quando a gente é o dono do restaurante?
É.
Por que as coisas mudam? Por que os altos executivos são os mais exigentes em serviço e não cobram nem NPS? Naquela época ninguém falava de NPS. Aí fala, não cobra a performance da relação com o consumidor. E aí, O dia foi isso. Aí depois entrou. O Maurício, ele era genial, assim. Aí ele pôs uma advogada para falar de direito de consumidor e de falar do direito na internet.
Uhum.
Que na internet nada se apaga. Que você pode querer matar uma coisa na internet tirando uma coisa do ar, mas aquilo é replicado, aquelas coisas assim. Então, ele foi construindo.
Cara, que animal, cara, você
conhece. É, uma comunicação para falar o que estava acontecendo no mundo para poder falar de Reclame Aqui.
Não, isso numa época, só fazendo um parênteses assim, não dava dinheiro.
Nada, nada.
Zero.
Nada.
Só preju.
Isso aí, por exemplo, pagou o hotel lá, ainda faltou dinheiro. Assim, o que cobrou lá. E no final, para mim, o que ficou assim, ah, mas no final teve bate-boca, vocês são uns pilantra. Teve também, assim, não é tudo lindo. Lá no final, a hora que tu vai abrindo espaço para perguntas, uh-huh, na parte da tarde, assim, vamos dizer.
Tem os mais machucados ali
não.
Que...
Sei lá, 30% da audiência, ainda ou mais, era agressiva, era assim. A gente, muitas vezes, a gente teve que interromper evento e pedir educação das pessoas.
Caraca!
Executivos, assim, advogados, gerentes. É assim, a gente não imagina, atrás do verniz das marcas, a dureza que é a operação, entendeu?
Eu tenho umas perguntas só a isso que eu quero te fazer daqui a pouquinho.
Então, assim, e aí eu falei, eu voltei... Assim, ou seja, o pau comeu, aí no final do dia teve uma pessoa que falou assim, olha, eu sou do jurídico da marca tal e vou falar só uma coisa para vocês, não era eu que tinha que estar aqui, era o diretor de cliente, para ouvir tudo isso que está acontecendo. E é isso que eu vou voltar lá e vou falar. E na outra semana a marca chamou a gente para reunião, eu já fui com o Maurício, eu não era sócio, virei sócio por osmose, já fui na próxima viagem com ele.
Sim.
Mas tudo, cara, não conseguia mais parar de pensar nesse negócio. Falei, cara, é isso aqui. Aí voltei e falei, olha, eu não posso sair da minha outra empresa, mas eu vou fazer o investimento. Aí eu fui o primeiro investidor anjo, sem contrato.
Só no aqui, ó, no fio do bigode.
Cheguei lá... O Luiz, que está até hoje com a gente, que é diretor financeiro aqui, falou para mim, ó, precisa de tal coisa, assinava um cheque. Precisa de tal coisa, transferir o dinheiro, precisa pagar tal coisa, pagava. E vamos lá, vai registrando aí. Foi nesse jeito, mas considerando um certo limite. E o plano era criar uma área premium no Reclame Aqui, ou seja, responder sempre foi, continua sendo de graça, e criar uma área com relatório, com algumas funcionalidades que as empresas pagariam. E aí, obviamente... Deu tudo errado, ninguém comprou isso, nós começamos a dar de graça.
Sim.
Porque era mais importante que as empresas se engajassem, a gente mostrar esse fair play, que a gente chegava para as empresas e falava, não, mas você tem muito volume, então tá bom, eu vou te dar uma ferramenta aqui. Você vai engajar no canal, você vai responder o consumidor, porque é o seu cliente, né? Então a gente reforçou a parte de moderação, o Reclame Aqui sempre teve moderação de conteúdo. Essas coisas que estão discutindo agora em rede social, Reclame Aqui sempre teve.
Uhum.
O que fica, o que não fica, a regra do que fica. Hoje o manual é grande, tem várias sessões, é público. Segmento por segmento, assim, de mercado, como que a gente olha, o que, que a gente olha, o que, que fica, o que não fica. Né? Já tem lá um íconezinho para a empresa pedir moderação na área da empresa. Então ela pode. A gente já tem moderações automáticas para algum tipo de coisa, mas isso sempre foi uma preocupação.
Isso é justo.
E isso engajava as marcas.
Uhum.
E, então a gente fala assim, ser honesto foi a nossa grande disrupção. E ser honesto é assim, ser simples, ser óbvio.
Sim.
E aí quando a gente foi abrir, isso tudo acontecendo, a empresa não existia, o Reclame Aqui. Ainda era aquele projeto rodando dentro da empresa do Diego e do Maurício. Aí a gente funda a empresa que originou o conglomerado assim, de ações que a gente fez depois, que é uma empresa chamada Óbvio Brasil.
Eu acho muito bom esse nome.
Soft Serviço. A pessoa fala, por quê? Porque a gente não tinha noção se o Reclame Aqui ia ser uma empresa só, ia ser várias. A gente criou uma controladora na época, era uma holding.
Uhum.
E aí a Óbvio... É porque tudo que a gente falava era muito óbvio. A gente fala assim, atende o seu cliente como você quer ser atendido. Porque você, como cliente, sabe o que é valor de marca.
Sim.
E talvez você, como CMO, perca a noção do que é valor de marca.
É, total.
Você perder a visão do cliente. Exato. Isso não é óbvio?
Muito.
Aí, muito. Então a frase que a gente... A palavra que a gente mais usava... Mas isso é tão óbvio, cara. É óbvio que se você não atender, o cara vai procurar outra. É óbvio que se tiver estragado e você não tomar uma providência, ele vai entrar na justiça. É óbvio que... Cara, assim... E as empresas discutindo, mas é que o custo operacional, a devolução, o não sei o quê, o CDC... Eu falei, cara, tudo bem. Vocês só não estão olhando para o óbvio.
Sim.
E assim a gente começou essa jornada do que se tornou a empresa Reclame Aqui, que veio andando até hoje.
Que loucura. E Edu, fala um pouquinho, por exemplo, o que é o Reclame Aqui hoje em termos de números. Assim, acessos, reclamações, só para a galera ter uma perspectiva, porque às vezes elas não fazem ideia, né, do tamanho que é a plataforma.
Então, hoje o Reclame Aqui tem cerca de 30 milhões de visitas por mês.
Caraca.
Mais ou menos 22, 23 milhões de usuários únicos nessas visitas no mês.
Nossa, é muita coisa.
E a gente tem 22 milhões de usuários registrados. Que tem um cadastro no Reclame Aqui com nome, CPF, bonitinho. E com quem a gente interage todo dia, com via CRM, etc. Isso dá mais ou menos por ano, em termos de impacto, a gente faz um pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de page views. Assim.
Meu Deus.
Então a gente. E tudo orgânico, né? Então a gente.
Exato.
É tudo indexação e tráfego direto. A gente tem uma coisa interessante, que quando a gente olha as palavras de busca e traz para o Reclame Aqui, cada vez mais, a gente, uma das coisas que mais traz busca para o Reclame Aqui é perguntar se uma marca é confiável.
Eu sou um cara que faz isso. Ou eu faço, marca X eu não conheço, né? Marca X confiável, marca X Reclame Aqui.
Isso que eu ia falar, a segunda é marca X Reclame Aqui. Hoje, do tráfego orgânico, mais ou menos 25% tem a palavra Reclame Aqui junto.
Olha.
Então, ele é um orgânico direto.
Uhum.
Ele é o orgânico, ele é o direto de preguiçoso, né? Que a gente não escreve mais, né? Agora com os navegadores, assim, tanto o Safari quanto o Chrome, que são os mais usados, a gente não escreve o .com.br, né? A gente vai ali, escreve o nome da marca e dá enter, escreve mais ou menos o site e dá enter.
O Google faz o trabalho pra gente hoje, né?
E com isso ele ganha conhecimento de tudo que a gente ganha o clique, né?
Exato.
Não faz nada de graça, mas é uma baita facilitador, né? Porque você encontra coisas muito rápido, assim, né?
Exato.
Então, o cara se escrever reclamar da marca X no Reclame Aqui, ele provavelmente vai te dar uma busca já com o link do botão reclamar. Você vai clicar e vai cair na página de reclamação daquela marca no Google. Então, ele economiza uns caminhos para as pessoas, assim. Sim. Né?
E Edu, assim, você falou 22, 23 milhões de usuários únicos, né? Mas, assim, essa galera toda não entra para reclamar.
Então, desse tráfego, 2/3 estão em jornada de compra, 1/3 está em jornada de solução, que a gente chama.
Uhum.
Então, a gente pode dizer que o Reclame Aqui tem 20 milhões de visitas que acontecem para confirmar algo dentro de uma decisão de compra ou contratação de serviço. E 1/3 buscando informação. Nem tudo vira reclamação desse 1/3, porque muita gente acha resposta nas próprias respostas das empresas.
Aconteceu comigo já, inclusive.
Às vezes tem uma reclamação, a empresa responde, resolvemos seus problemas e tal. Se você quiser emitir uma segunda via de nota fiscal, procure o link dentro de compras no seu aplicativo, que você tem lá um botão para emitir nota fiscal. Essa resposta, ela tratou o problema do cliente, mas ela já orientou o próximo, né?
Sim.
E aí tem outras ferramentas de FAQ que as próprias marcas podem entrar e adicionar.
E essa resposta indexa muito no Google também, né?
Indexa. A maior força de indexação do Reclame Aqui é porque ele tem um conteúdo... A gente tem mais ou menos... É que depende, varia, mas entre 40 e 50 mil reclamações por dia.
Caraca.
Se a gente pensar nisso, a gente está criando entre 40 e 50 mil novas páginas todos os dias.
Páginas por dia, é um puta portal, né?
Então é um conteúdo novo todo dia entrando, verdadeiro e relevante.
Uhum.
E aí quando a empresa responde, ela adiciona um conteúdo a esse conteúdo. Seria como se alguém estivesse editando uma matéria da Wikipedia.
Sim.
Para quem é do ramo de SEO, é aquela dinâmica que a Wikipedia consegue ter. Ela consegue ter um link que fica bastante tempo e vai gerando relevância, mas esse link também aponta atualizações.
Uhum.
Né? E aí vai gerando mais visita e gera um ganho
Edu, assim,
de performance.
23 anos de história, né? É muita coisa. É. Então já viveram muita coisa. Quando que vocês perceberam essa dinâmica do consumidor? Por exemplo, cara, a galera tá entrando aqui não só para reclamar. Ou seja, a minoria dos acessos são pessoas que não reclamam. A galera tá entrando por outros motivos. Assim, isso aconteceu mais tardiamente? Isso aconteceu foi um comportamento que vocês perceberam desde o começo?
Não, a gente intuitivamente, a gente percebeu que se as marcas engajam porque elas têm preocupação com o selo que elas conquistam, porque assim, quando é que muitas marcas começaram a nos procurar? Então, o primeiro movimento é assim, para evitar marcas que dizem, não interessa onde meu cliente está, eu vou lá e vou tratar ele. Uhum. Isso sempre existiu. Essa foi a prova da reclamação do ketchup que foi lá respondida. Sim. Por quê? Porque o cliente está falando, eu vou responder.
Claro.
Antes de tudo, preciso responder o cliente, preciso tratar o problema dele. Isso é um tipo de segmento. Isso principalmente estava nos fabricantes de produtos duráveis. O varejo demorou mais para isso. Mas quando eles começam a perceber que o selo do Reclame Aqui está impactando alguma performance para eles como marca, a gente percebe que eles estão preocupados com uma coisa, a gente começa a pesquisar. Sim. Então isso já foram uns 3 anos depois que eu cheguei, a gente começou a introduzir essa pergunta que tem hoje no site. Às vezes você entra no site, você vê que tem uma amostra, aquilo uhum. é bem calculadinho para que segmento a gente pergunta, qual a sua intenção aqui no site?
Sim.
E através dessa amostra estatística, a gente vai calculando as intenções nas verticais. Por exemplo, essa média que a gente fala de 2/3 aqui, em jornada de compra, pode ser maior em alguma vertical, como turismo.
Sim.
E pode ser menor em verticais como telecom. Telecom já é quase meio a meio. Então a gente começou a olhar para isso para entender. Foi um momento que a gente, isso cerca de 6 anos atrás, a gente muda o drive da marca. Então a gente tinha um drive de atendimento e a gente muda para o drive reputacional. Então a gente falava de como melhorar o atendimento, como atender melhor o seu cliente, como resolver mais rápido o problema do seu cliente. Mas a gente percebeu o poder que a gente tinha de recomendar marcas baseada nesta qualidade. E aí a gente muda o drive do negócio, dizendo, nós somos uma plataforma reputacional
sim.
baseada na qualidade do atendimento.
Perfeito. E essa é a pergunta que eu ia te fazer, Edu. Assim, como que o Reclame Aqui ele consegue ajudar as marcas a fazer essa gestão de reputação? Porque eu vejo dois comportamentos. Assim. Eu vejo que ou a marca ama o Reclame Aqui porque ela já pegou, ela já entendeu o que é. Ou a marca ela odeia. Fala assim, cara, eu não quero estar no Reclame Aqui. Uhum. Deus me livre.
A gente divide um pouco também por tamanho de empresa, assim. Uhum. Acho que. Porque o grau de maturidade, vivência digital e necessidades das empresas são diferentes. Então, eu vou até falar o contrário. Os entrantes, que são as pequenas empresas que já estão entrando nessa visão de mundo digital, de jornada digital de consumidor, porque hoje é tudo digital,
uhum.
né? Acho que sem smartphone a gente não acha nenhuma, sei lá, um lugar para trocar a bateria do carro.
Não, com certeza não.
A gente não pensa mais, vou dar uma volta aqui no bairro, vou pegar a lista telefônica, essas coisas. Não... Então, assim, tudo é digital. É. Então, os entrantes, mesmo que eles sejam negócios físicos, e os mais jovens que estão empreendendo, eles já têm uma visão de que o Reclame Aqui podia ajudá-los mais.
Perfeito.
A gente teve o prazer de estar em algumas feiras e no E-commerce Brasil, que concentra bastante esses microempreendedores de internet. A gente recebeu mais de uma visita no stand dizendo assim, cara, como é que vocês ajudam mais? Porque eu me autocadastrei no Reclame Aqui. Então isso tem aumentado muito. Empresas que procuram Reclame Aqui criam um cadastro.
Ah, porque elas querem um selinho lá.
Não, elas querem estar no diretório. Porque ela falou, se eu não estou lá, o meu cliente acha que eu sou um golpe.
Ah, olha.
Então ele vai lá, se cadastra, coloca o telefone dele, o e-mail, o site, bonitinho na ficha, a gente publica uma página para ele. Qualquer empresa pode pedir para se cadastrar. Ela chega uhum. lá e fala, quero me cadastrar, dá os dados, e dependendo se ela tiver lá todos os dados completinhos, cadastra na hora. O Reclame Aqui cadastra e gera uma página para ele.
Sim.
Né? Como um place no Google, para claro. Quem tem negócio físico, né? Que é um negócio aí que a Harmo domina e tal. É mesmo. Então o Reclame Aqui começou a se tornar um diretório de busca de empresa para o consumidor. Principalmente para empresas que não são marcas conhecidas e são entrantes. Por quê? Porque esse cara vive principalmente de rede social.
Sim.
Então, ele é nichado. Então, por exemplo, se ele é um site pequeno de moda, ele depende muito da capacidade do empreendedor mostrar looks, mostrar tendências, de repente, para um segmento. Uhum. E aí, quando ele faz isso, o cara vai lá, clica, vai para o site dele e fica com medo de comprar. Ou cai no WhatsApp dele e fica com medo de comprar.
Sim.
Porque não conhece ele. Não conhece. Aí vai no Google e procura sobre ele. Aí não acha nada. Aí vai no Reclame Aqui e não acha nada. Aí ele fala, cara, isso aqui é um golpe.
Não pode ser verdade.
Olha que coisa, hein?
É, interessante. Mas é real. Isso é muito real.
Aí você vai num público mais antigo, ele vai falar assim, Deus me livre estar no Reclame Aqui.
É.
Entendeu?
Exato.
Então, eu tive nesse evento que tive ontem, eu estava com um advogado junto no painel. Foi bem legal, assim, porque eu falei assim, nossa, a gente tem clientes que falam, nossa, eu estou sofrendo aqui porque começou a aparecer reclamação no Reclame Aqui. Né? A gente vai fazer até um evento para falar disso, assim, na questão de liability, as vantagens até para isso.
Mas, né? Isso também é um sinal que o cara está crescendo.
Exatamente. Né? Eu falo assim, quem não tem reclamação no Reclame Aqui é porque não vende.
Está vendendo pouco, né?
Cara, porque toda empresa vai ter um problema uma hora ou outra. E assim, o consumidor, esse novo, que é sempre novo, né? Mas essa geração de consumo agora, que necessariamente não tem a ver com a idade, tem a ver com esse hábito de digitalização. Perfeito. Ele não liga muito para essa coisa das coisas estarem na internet.
Sim, que é natural, né?
Assim, você vai pegar um restaurante porque tem um review negativo, você não vai no restaurante, isso não é uma verdade.
Sim.
Você vai ler e saber do que se trata, as coisas têm subjetividade.
Exato.
A gente, às vezes, simplifica o ser humano, por isso que eu falei de novo, esquecer que tem um ser humano lendo o conteúdo e começar a tratar com seus próprios medos. Então, se eu tenho uma reclamação, não reclame aqui. Mas e se a reclamação for assim, olha, eu não recebi a roupa que você me mandou? Aí fala assim, olha, fulano, desculpa, a gente teve muita venda nessa Black Friday, a gente é um negócio pequeno e a gente se atrapalhou. Uhum. Mas já mandamos, já entramos em contato, está tudo resolvido, agradeço, espero que continue comprando de nós. Ele vai lá ver a avaliação lá embaixo, voltaria a fazer negócio sim, solucionou sim, nota 10... Você não vai comprar nessa loja?
É, exato.
Ou ela vai criar mais confiança para você? Vai criar mais confiança.
Total.
Então, o Reclame Aqui é sobre as empresas que até quando erram são boas.
Boa.
É sobre isso. Então, assim, as marcas que até quando erram estão presentes.
Sim.
Isso, às vezes, é inclusive dizer não para o cliente. Porque também, isso é um tema interessante que a gente defende. O cliente, mas o cliente vai no Reclame Aqui e pede uma coisa que ele não tem direito. Vai lá no Reclame Aqui e pede moderação, se ele não tem direito. Mas ele vai me dar um zero. O Reclame Aqui tem moderações que anulam nota. Só que tudo tem que estar baseado numa lógica, num material, num manual que está lá.
Claro.
Então, por exemplo, existem regulações quanto à divulgação de dados. Né? Então a pessoa vai lá e reclama de que foi negado um crédito. Isso é super comum. Aí a empresa fala, seu crédito foi negado porque o seu score... A gente consultou os birôs de crédito, você não tem score. Mas eu não estou negativado. Me diz aí onde está o meu problema. A empresa não pode divulgar.
Uhum.
Senão ela pode ser penalizada, claro, pelo Banco Central. Aí o consumidor vai lá e reclama. Aí ela responde isso. Aí o consumidor dá um zero. Aí ou a gente tira a reclamação ou a gente anula a nota.
Perfeito.
Porque tem um parâmetro legal. Isso tudo fica registrado, que a gente fez, é auditado. Uhum. Mas o que a gente está falando? Não é que você tem que fazer tudo que o cara quer, mas se você na resposta explicou, o próximo consumidor que tiver o crédito negado e procurar na internet e achar isso aí, você responder, você está ensinando ele como é que as coisas funcionam.
Com certeza, com certeza.
Então esse caráter de relacionamento aberto das marcas, ele tem um ganho subjetivo.
Sim.
Então, o Reclame Aqui é sobre isso, é sobre relação de consumidores e marcas. E os consumidores leem. Se você tem uma ideia, cada visita no Reclame Aqui, o consumidor lê 4 páginas em média.
Olha aí.
Isso nem site de notícia tem isso.
É verdade.
Entendeu? As pessoas leem os conteúdos.
Sim.
Então, eu acho que essas são marcas que já entenderam, elas exploram melhor isso. Então... elas colocam outros conteúdos no Reclame Aqui, mas e tem outras que vai assim, a força. Tem muito C-level, tem muito CEO que diz, o Reclame Aqui é prioridade na companhia.
Uhum.
e cada área é responsável pelas reclamações e gera índices internos de performance para os diretores, atrelado a bônus. Olha, baseado no índice do Reclame Aqui.
É, já vi o índice do Reclame Aqui em relatórios de bold, empresas listadas, né?
Exatamente. Então, o que, que é isso? São visões mais modernas, uhum, que estão dizendo assim, eu sei que nós temos indicadores internos, mas eu quero um indicador público,
sim,
que balanceie, porque isso gera segurança para, claro, quem está fazendo a gestão do negócio.
Total.
Então, você chegar e falar assim, vem cá, por que, que seu NPS é 85 e no Reclame Aqui você só toma zero? Aí se ele explicar, ó, porque os consumidores estão toda hora pedindo uma coisa que não tem direito, uhum, ou você tem um erro de estratégia de venda.
Sim.
Você está vendendo enganado, vendendo, uhum, para o cara errado, ou ele não está entendendo o produto que ele está comprando.
Perfeito.
Então ele vai lá e começa a gerar uma reclamação recorrentemente. Então tem um erro de estratégia. Então essa questão de voz, ela é muito banalizada, assim, eu acho.
Sim.
Voz é ouvir tudo.
Exato.
Né? Quando o consumidor fala num call center, as empresas, e já tem bastante fazendo isso, que dão muito valor nisso, elas degravam aquela gravação, geram um texto daquela gravação, usam ferramentas de inteligência artificial para escutar massivamente os clientes e gerar alguma inteligência e insights para a companhia.
Uhum.
Porque aquele texto que a pessoa escreve ali durante o atendimento, nunca vai expressar como nós estamos nos expressando.
Não,
aqui.
Não, total,
entendeu?
Total. E Edu, eu tenho mais duas perguntas. O diretor já está me olhando com cara feia, que a gente estourou o tempo. Mas duas perguntinhas. Tá, e assim, Edu, eu queria assim, que tu falasse dois extremos assim, dentro da trajetória do Reclame Aqui. Qual foi um momento assim, mais desafiador, você como empreendedor, enfim, essa trajetória louca? E qual que foi o momento mais gratificante que tu teve? Esses dois extremos, assim.
Então, como empreendedor, assim, eu vou falar muito da minha questão pessoal. Reclame Aqui foi o negócio que eu mais fiz de corpo e alma, uhum, na minha vida. E eu acho que isso foi a diferença para todos os sócios que estavam ali. Então, e quem foi chegando ao longo do tempo, assim, para ajudar. Mas o mais desafiador foi quando a gente crescia muito, aumentava muito a relevância, todos os nossos KPIs de rede e influência cresciam, adoção cresciam, melhoria de marca crescia, segmentação crescia e a gente não tinha receita, porque a gente não tinha achado o produto.
Sim.
Então foram mais de 3 anos bootstrap, porque também a gente conversou com muito fundo de investimento. A gente ouviu duas coisas. Uma, a gente ouvia dos fundos americanos, assim, vocês não são um negócio americano, dificilmente alguém vai colocar dinheiro americano aqui se ele não tiver uma forma de saber como é que ele vai sair. Para quem vocês seriam vendidos?
Uhum.
Então a gente prefere investir em copycat, em coisas que sejam parecidas com outras coisas que já foram feitas no mundo. Então isso foi uma dor. Ele falou, pô, então inovar no Brasil é um problemão. É um problemão. Não. Hoje não sei, talvez está um pouco melhor, mas não tem capital de risco de verdade, uhum, e capital paciente, assim. E outros queriam mudar o modelo de negócio. Então nós fomos dando não, até que a gente achou o produto. Quando a gente achou o produto, a gente tinha zero de receita. E estava todo mundo assim. Quando eu entrei no Reclame Aqui, como eu disse, eu era um cara que podia parar de trabalhar. 3 anos e pouco depois, quando o Reclame Aqui fez a primeira receita, eu precisava de emprego.
Caraca.
Porque assim, a gente tinha vendido tudo. Então a gente tinha algum tempo ali que a gente ia aguentar. Ou a gente ia vender pelo tráfego para alguém ir embora, frustrado. E aí a gente lançou nada mais do que uma versão do primeiro produto. A gente lançou um CRMzinho, uma área plus, só que dessa vez as marcas compraram. Porque aí o produto estava no timing certo. Aí elas queriam inteligência do produto, elas queriam entender melhor o atendimento. A gente teve que passar por esse período de evangelização. Então foram assim, são os dois lados da moeda.
Uhum.
E ali a gente falou, cara, deu certo. E não foi pelo dinheiro. Lógico, a gente saiu de zero. Nós fizemos mais de 4 milhões e meio de receita em 6 meses. A gente, caraca, nunca tinha feito receita.
Que loucura, cara.
Era igual uma represa, né? Aquilo tava uma mola.
Se contar desde o começo, são o quê? 10 anos, 11 anos? Tipo, desde o comecinho dos anos 2000 ali.
13 anos praticamente.
13 anos, caraca, é muito tempo.
E aí, assim, e essa outra parte, esses últimos 3 anos foi muito capital intensivo, assim. Então a gente já tinha, sei lá, 50, 60 pessoas na companhia sem receita.
Meu Deus.
Então, assim, para mim foi uma lição assim, de resiliência. É um tipo do projeto que dá para fazer uma vez na vida. E o momento mais gratificante foi realmente esse comportamento recente das empresas se cadastrarem no Reclame Aqui para serem reconhecidas como verdadeiras.
Que demais.
Isso, né? Para nós coroa assim, o ponto de verdade, o elo de confiança que a gente criou com a sociedade brasileira.
Sim.
Como missão social assim, de negócio. Dizer assim, cara, nós somos importante para o empreendedor, para ajudar ele e para o consumidor, sem precisar nunca ter torcido a visão lá do início, que para mim era a visão do armazém do meu avô.
Pô, que massa, cara. E o que esperar do futuro do Reclame Aqui?
Cara, aquela história do futuro a Deus pertence. acho que a gente agora, no curto prazo, a gente está olhando muito para ajudar o pequeno.
Uhum.
Acho que essa é a nossa... E está mais relevante na jornada do consumidor, porque tem muito consumo que, do dia a dia de serviços e mesmo de compras pequenas que o consumidor faz nos pequenos, e os pequenos têm dificuldade de penetrar nisso, e o consumidor tem dificuldade de decidir por isso.
Perfeito.
Né, gerar segurança de consumo. E eu acho que no longo prazo a gente realmente... através do aplicativo do Reclame Aqui, ser onipresente para o consumidor. A gente quer que as pessoas digam, você não tem app do Reclame Aqui, como é que você consome?
Sim.
Acho que esse é o sonho grande, assim, de falar assim, legal. É impossível você entrar numa loja física sem o app, você comprar online sem o app, você...
Sim.
Esse é o seu cão de guarda, o seu companheiro.
Legal. Então você, pequeno, não tenha medo do Reclame Aqui, hein?
É, isso aí.
Se cadastra. Então, Edu, muito obrigado. Foi demais, prazer. O papo.
Cara,
incrível.
Você vê, uma hora é pouco para contar ainda. Uma hora ficou é pouco, muita cara. História.
Não, eu sei.
Mas aí você traz os outros sócios.
Exato.
As histórias deles aí.
Cara, porque é muito legal, assim. Eu sei ainda de outros detalhes que você já contou. E eu olho eu como empreendedor, eu falo assim, cara, como é que esses caras passaram por isso? Assim? Porque me colocando no lugar, eu falo assim, bicho, não sei se eu aguentaria passar por muitas coisas que vocês passaram na trajetória, né? Então... é incrível, e o negócio que se formou por trás, o impacto que tem no Brasil como um todo, né, na sociedade, é muito incrível. Então, obrigado.
Isso aí.
Muito bom.
Obrigado você.
Então, meus queridos, se vocês querem acompanhar aí outros novos episódios do podcast, cortes aqui do podcast, acompanha a Harmo nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, agora no YouTube também. Se vocês têm uma indicação de um conteúdo, ou de um tema, né, e de um convidado, manda para mim, Lucas Hansel, tanto no LinkedIn como no Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima.